Salut! Bienvenue à la deuxième grammaire impratique de l'unité 21. On est bientôt fini, ça c'est excellent. Alors, aujourd'hui, on va parler du pronom Y. Voilà, le pronom Y. N'oublie pas que Y en français c'est le Y, Y ou Y. Le pronom Y c'est très important. On va faire une petite comparaison entre le Y et le pronom en. Comme on a vu dans le premier cours de grammaire en pratique de cette unité, et on va parler aussi des comparatifs. Comparatifs quand on fait des comparaisons. Alors, ça sera bientôt très très clair, mais on commence avec le pronom Y. Alors, dans le premier cours de grammaire en pratique, on a vu le pronom en. Et je te rappelle qu'on utilise le pronom en quand on remplace une partie de la phrase qui est introduite par de. Donc, un exemple, quelqu'un qui pose la question. Tu veux de la salade? Tu veux de la salade? Et je peux dire oui, j'en veux. Oui, j'en veux, ça veut dire oui, je veux de la salade. Tu veux de la salade? Oui, j'en veux. Donc, le pronom en remplace l'expression introduite par de. Dans ce cas, de la salade. Mais c'est un peu différent avec le pronom Y parce que on l'utilise pour remplacer une expression, une partie de la phrase introduite par a. A. Donc, par exemple, quelqu'un qui pose la question, tu vas à Paris? Tu vas à Paris? Et je peux dire oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Ça veut dire oui, je vais à Paris. En fait, le pronom Y, on peut l'utiliser pour remplacer une partie de la phrase introduite par a ou par un endroit. Un endroit, ça veut dire un lugar, un endroit ou un lieu. Ça veut dire un lugar. Donc, encore une fois, on utilise le pronom Y pour remplacer une partie de la phrase qui commence avec ou aussi pour remplacer un lieu, un endroit. Alors, on va voir les phrases, ça sera beaucoup plus clair. Donc, on commence avec la première phrase, phrase 1, qui dit: tu as pensé à changer ton téléphone? Tu as pensé à changer ton téléphone? Il est cassé. Il est cassé. Donc, tu as pensé, você pensou, você considerou, à changer. Em mudar, em trocar ton téléphone ou seu téléphone. Et pourquoi? Parce que il est cassé. Il est cassé. Ele está quebrado. Il est cassé. Et la personne répond: oui, j'y ai pensé, mais je n'ai pas de fric. Alors ça, c'est très informel. Oui, j'y ai pensé. Sim, eu pensei nisso que a changer mon téléphone, parce que l'expression est introduite par a. Donc, oui, j'ai pensé à changer mon téléphone, mais je n'ai pas de fric. Mais je n'ai pas de fric. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho bufunfo. Ça, c'est super informel. J'ai pas de fric, j'ai pas d'argent. Ça serait l'expression plus classique, j'ai pas d'argent, j'ai pas de fric. Après, phrase 2, on a Paris doit être la plus belle ville du monde. Paris doit être la plus belle ville du monde. Je veux y aller l'année prochaine. Paris doit être la plus belle ville du monde. Ça veut dire que Paris deve ser a cidade mais linda do mundo, cidade mais bonita do mundo, la plus belle ville du monde. Je veux y aller, eu quero ir lá, je veux y aller l'année prochaine, no próximo ano, no ano qui vient, l'année prochaine. Alors, encore une fois, je veux y aller. Et pourquoi on utilise le pronom Y? Parce que je veux aller à Paris. Donc ça, c'est une expression introduite par A, mais c'est aussi un endroit, un lieu. Paris, c'est une ville. Donc, je veux y aller l'année prochaine. C'est tout bon? Je veux remplacer. Remplacer, ça veut dire substituer. Je ne veux pas utiliser Paris, encore une fois. Donc, je remplace la ville par Y. Alors, on continue. On va voir beaucoup d'exemples comme ça. Donc, phrase 3. Vous avez réfléchi à publier votre documentaire sur Internet. Vous avez réfléchi à publier votre documentaire sur Internet. Et la réponse est non. On n'y a pas encore réfléchi. Alors, vous avez réfléchi. Vocês refletiram. Vocês pensaram em fazer alguma coisa. Então, vocês pensaram à publier, em publicar. Et attention, en portugais, on dit vocês pensaram em publicar. Mais en français, on dit vous avez réfléchi à publier. A gente reflete à alguma coisa. A gente pensa à alguma coisa. Também com o verbo penser. Então, vous avez réfléchi à publier votre documentaire. Seu documentário, o documentário de vocês, sur internet, na internet. E a réponse é non, on n'y a pas encore réfléchi. Non, a gente ainda não pensou nisso, ou de maneira mais formal, nós ainda não pensamos nisso. Non, on n'y a pas encore réfléchi. Encore une fois, Y remplace à publier notre documentaire, donc non. On n'y a pas encore réfléchi, ça veut dire non, on n'a pas encore réfléchi à publier notre documentaire sur Internet. Donc, le pronom Y remplace toute la partie de la phrase introduite par A. Tudo que vem na frase inicial, na pergunta, que começa com a gente troca, a gente substitui pelo Y para não precisar repetir tudo isso de novo. Essa é a função do Y, muito parecido com a função do an, como a gente viu na aula anterior, mas quando a parte da frase começa com de alguma coisa, a gente coloca an, quando a gente faz a substituição. Quando a gente tem partes da frase que começam com a, ou que são lugares, endroit ou lieu, a gente utiliza o pronom Y. C'est tout bon? Alors, on voit d'autres exemples, par exemple, phrase 4. Vous êtes déjà allé au café littéraire les deux magots. Et la réponse est non. Non, on n'y est pas encore allé. Vous êtes déjà allé. Vocês já foram. Vous êtes déjà allé au café littéraire. Ao café literário, ou no café literário, Les deux magots, que é um lugar muito conhecido em Paris, un café littéraire. E a resposta é non, on n'y est pas encore allé. Non, on n'y est pas encore allé. A gente ainda não foi lá, ou nós ainda não fomos ao café littéraire, les deux magots. Mas com o Y, a gente substitui tudo que na frase inicial começa com o café littéraire. Porque, claro, quando a gente diz o café littéraire, esse o é uma junção de a, le. Então, eu não posso dizer na pergunta, por exemplo, vous êtes déjà allé à le café littéraire? Isso não existe em francês, a gente nunca vai falar à le. Sempre a gente vai juntar e vai virar o. Então, nunca a gente vai ver isso à le café littéraire. Ça, c'est pas bien. On utilise toujours o. C'est pour ça qu'on dit vous êtes déjà allé au café littéraire, les deux magots. Et la réponse, non, on n'y est pas encore allé. A gente ainda não foi lá. A gente ainda não foi no café littéraire ou ao café littéraire. Très important, le pronom Y vient toujours avant le premier verbe. Donc ici, on voit clairement, on n'y est pas encore allé. Le Y vient avant le premier verbe. Sempre antes do primeiro verbo. Assim como un, comme a gente viu na primeira aula de grammaire. Bon, très bien, on continue. On voit d'autres exemples, comme phrase 5. Vous participerez au concours de développeur. Dimanche, vous participerez au concours de développeur dimanche. Et la réponse est oui, nous y participerons et nous gagnerons. Alors, vous participerez, vocês participarão, ou vocês vão participar au concours do concurso de développeur de desenvolvedores dimanche, domingo. Vous participerez au concours de développeurs dimanche. Très important, le nom développeur, normalement on l'utilise pour des gens qui travaillent avec le codage, pessoas que trabalham com programação, com TI, esses são os développeurs. Donc, vous participerez au concours de développeurs dimanche, qui va acontecer no domingo, et la personne répond, oui, nous y participerons, sim, nós participaremos dele, et nous gagnerons, et nós gagnaremos. Alors, nous y participerons, ça veut dire, nós participaremos dele, do concurso de développeur. E, muito importante, na pergunta a gente tem, vous participerez au concours. E o, claro, que tem o A ali no meio, por isso a gente substitui o concours de développeur dimanche por Y. Nous y participerons, ça veut dire, nous participerons au concours de développeur dimanche. Et nous gagnerons. Ça, c'est très bien, très positif. Après, phrase 6. Tu t'intéresses à la musique classique? Tu t'intéresses à la musique classique? Et la personne répond, oui, je m'y intéresse. Oui, je m'y intéresse un peu, mais je préfère quand même, je préfère la littérature. Donc, la question, tu t'intéresses à la musique classique? Et la réponse, oui, je m'y intéresse un peu, mais je préfère la littérature. Então, você se interessa, você tem interesse pela música clássica? Très important. Em português, a gente diz pela música clássica, se interessa por alguma coisa ou tem interesse por alguma coisa. Em francês, on s'intéresse à quelque chose. Donc, tu t'intéresses à la musique classique. Et la personne répond, oui, je m'y intéresse un peu. Sim, eu m'y intéresse un pouco por ela, pela música clássica. Je m'y intéresse un peu, qui seria, je m'intéresse un peu à la musique classique, mais je préfère la littérature. Mas eu prefiro a literatura. Mais je préfère la littérature. Alors, on continue, phrase 7. Et encore une fois, on voit le pronom Y qui remplace un lieu, un endroit. Ou Y, nesse caso, substitui un lugar. Non nécessairement qui commence par A, mais é un lugar. Então, a gente coloca Y. Voyons. Phrase 7, la question. Tu pars où? Tu pars où pendant les vacances? Tu pars où pendant les vacances? Ça, c'est une phrase très importante quand on pose des questions aux amis qui seront en vacances bientôt. Alors, tu pars où pendant les vacances? Et la réponse, je pars en Amazonie et j'y vais en bateau. Ça doit être génial, incroyable, un voyage en bateau en Amazonie. Alors, tu pars où pendant les vacances? Onde você vai durante as férias? Literalmente seria, você parte para onde durante as férias? A gente vê uma construção bem diferente do que a gente diz em português, mas claro, você vai para onde durante as férias, ou onde você vai durante as férias? Tu pars où pendant les vacances? Et la réponse, je pars en Amazonie, eu vou à Amazônia, eu parto para a Amazônia, eu vou viajar na Amazônia, et j'y vais en bateau. Aqui faltou um i, s'il te plaît. J'y vais en bateau. E eu vou lá, ou eu vou pra lá, en bateau, que é de barco. barco. Por exemplo, em Paris tem o bateau mouche, que é o barquinho muito conhecido para ir pelo rio Sena e ver Paris de dentro do rio. Deve ser um passeio muito bonito, eu nunca fiz. Mas bom, ça c'est un bateau, barco. Donc, je pars en Amazonie et j'y vais en bateau. J'y vais, eu vou à Amazônia. En français, on dit en Amazonie, a gente usa o en, porque Amazonie é feminino, é um lugar feminino. Mas, como é um lugar, a gente utiliza o Y, o pronom Y, para substituir Amazonie, não precisar falar je vais en Amazonie en bateau, e repetir Amazonie. Donc, j'y vais en bateau. C'est tout bon? On continue, phrase 8. Tu y vas avec qui? Tu y vas avec qui? J'y vais avec mes potes de la fac. Essa poderia até ser a continuação da pergunta 7. Tu y vas avec qui? Tu vas avec qui? Você vai lá com quem? Você vai lá onde? Poderia ser en Amazonie. Tu y vas avec qui? Para não precisar falar tu vas en Amazonie avec qui? A gente diz simplesmente tu y vas avec qui? E a resposta: j'y vais, eu vou lá, j'y vais avec mes potes, com meus amigos de la fac, da faculdade. Aqui, duas palavras bem informais. Primeiro, pote, que ça veut dire ami. Pote é a palavra informal para amigo. E fac é a redução de faculté, ou claro, université. Donc, j'y vais avec mes potes de la fac. Ça pourrait être aussi j'y vais avec mes amis de l'université. Mas claro, isso é uma maneira muito mais informal que a gente pode ouvir dos jovens, por exemplo, em séries, em filmes. J'y vais avec mes potes de la fac. Après, phrase 9. Tu vas quand chez le dentiste? Tu vas quand chez le dentiste? J'y vais ce mardi. J'y vais ce mardi. Donc, tu vas quand? Quando você vai chez le dentiste? No dentista. Quando você vai no dentista, esse chez, ele poderia ser traduzido como o consultório do dentista. Lembra que chez geralmente significa casa. Nesse caso, claro, não é a casa do dentista, mas o lugar onde o dentista trabalha. Por isso a gente diz chez le dentiste. A gente pode dizer também chez le médecin, por exemplo, no escritório do médico, no consultório do médico. Então, tu vas quand chez le dentiste? J'y vais ce mardi. Eu vou lá ce mardi. Nessa terça-feira. Nessa terça. J'y vais ce mardi. E por que o Y aqui? Porque chez le dentiste seria um lugar, é o consultório do dentista. Então, j'y vais, ça veut dire je vais chez le dentiste. E mais uma vez, muito importante só lembrar a diferença de conjugação aqui. Tu vas, a gente escreve V-A-S e pronuncia simplesmente va. Tu vas quand chez le dentiste? E para a primeira pessoa, para je, a gente diz sempre je vais. Som bem aberto. Je vais. Donc, tu vas quand chez le dentiste? J'y vais ce mardi. Vais. Tu vas, je vais. Très bien. On continue. Phrase 10. Comment tu y vas? Comment tu y vas? De novo, poderia ser uma continuação da phrase 9 que ele fala de ir no consultório do dentista. Comment tu y vas? Et la réponse, j'y vais en vélo. Lembrando que a gente pode dizer também j'y vais à vélo. As duas maneiras estão certas. J'y vais en vélo ou j'y vais à vélo. C'est pas très loin. Alors, comment tu y vas? Como você vai lá? Onde? Chez le dentiste. Comment tu y vas? Para não precisar repetir chez le dentiste, de novo a gente diz comment tu y vas? Et la réponse, j'y vais en vélo. Eu vou lá de bicicleta. J'y vais à vélo ou j'y vais en vélo. C'est pas très loin. Não fica muito longe. Não é muito longe, não é muito longe da minha casa. Donc, j'y vais en vélo ou j'y vais à vélo. Chez le dentiste. De novo, o Y me deixa claro que eu estou falando de algo que já foi dito na conversa, eu não preciso repetir. É interessante porque em português a gente não necessariamente faz isso. Então, se alguém pergunta, ah, e quando que você vai no dentista? Eu vou na terça. Como que você vai? Eu vou de bicicleta. A gente não precisa dizer, como que você vai lá? Eu vou lá de bicicleta, eu vou lá nessa terça. Mas, em francês, a gente sempre tem que deixar claro sobre o que, que a gente está falando. Então, je vais chez le dentiste, eu não preciso repetir toda aquela frase, mas eu coloco o Y para indicar que é o lugar onde eu vou. C'est très important ça en français. Alors, on continue, phrase 11. Tu penseras à faire tes devoirs, que pode ser uma pergunta da mãe para o filho. Tu penseras à faire tes devoirs? E o filho responde, oui, j'y penserai, maman. Oui, j'y penserai. Donc, tu penseras à faire tes devoirs? Você pensará em fazer os seus deveres ou as suas tarefas de casa? Tu penseras à faire tes devoirs? Tu pode imaginar o filho que vai viajar e vai passar uma semana na casa dos avós, por exemplo, e a mãe fica meio preocupada, pensando, será que ele vai estudar ou será que ele vai só ficar brincando com os avós? Eu ficaria só brincando com os avós. Mas ela sabe que talvez ele não faça nada das tarefas e ela pergunta, tu penseras à faire tes devoirs? Tu penseras à faire tes devoirs? E ele diz, oui, oui, j'y penserai, maman. Sim, eu pensarei nisso. Mamãe, maman, oui, j'y penserai, maman. E é claro que esse tu penseras à faire tes devoirs não é só pensar em fazer as tarefas, mas é no sentido de você vai fazer suas tarefas ou não, meu filho? E ele diz, oui, j'y penserai. No sentido de sim, eu vou fazer isso, eu pensarei em fazer isso. Mas talvez não. Mas claro, esse penserai, no caso do francês, não é só de pensar, mas é de fato de fazer isso. Eu vou considerar isso, eu vou fazer isso. Mais bon, on sait jamais. On continue, phrase 12. Est-ce que tu les as emmenés au musée du Louvre? Est-ce que tu les as amenés au musée du Louvre? Et la réponse, oui, je les y ai emmenés. Oui, je les y ai amenés. Et ça va falar, pera Felipe, como assim tem Y, tem les? Não estou entendendo nada. Vamos ver, essa frase fica mais fácil. Est-ce que, lembra que é uma pergunta, só para indicar que eu estou fazendo uma pergunta. Est-ce que, a gente não vai traduzir, tu les as emmenés? Emmener significa levar uma pessoa. Em francês tem alguns verbos para dizer levar, trazer, mas quando a gente fala de uma pessoa, a gente vai usar o verbo emmener, emmener. Donc, est-ce que tu les as amenés? Você levou eles, ou você os levou au musée du Louvre, no museu do Louvre? Est-ce que tu les as amenés au musée du Louvre? Et la réponse, oui, sim, je les y ai amenés. Eu os levei lá. Je les y ai amenés. Eu os y levei. Eu os levei lá. Lá onde? Au musée du Louvre. Um lugar, un endroit, un lieu. Donc, je les y ai amenés. Eu levei eles lá. E aqui é interessante porque como a gente substitui tanto as pessoas, por exemplo, meus parentes, meus primos, meus amigos, esses são os le nessa frase. E o Y substitui o lugar. Então perceba que são duas substituições, mas a gente está se referindo a coisas diferentes. Primeiro a gente tem as pessoas, o le, L-E-S, e depois a gente tem o lugar por Y. Oui, je les y ai emmené. D'accord? On continue. Phrase 13. Tu joues au tennis? Tu joues au tennis? Et la réponse, oui, j'y joue un peu. Oui, j'y joue un peu. Tu joues au tennis? Você joga tennis? Et très important, en français, tu joues au tennis, porque sempre que a gente usa o verbo jouer para se referir a um esporte, a gente fala jouer à quelque chose. Sempre vai estar seguido de à. Por isso, tu joues o tennis, porque tennis é um esporte masculino, o tennis, le tennis. Donc, tu joues au tennis? Oui, j'y joue un peu. Oui, sim, j'y joue un peu. Eu jogo um pouco de tênis. J'y joue Un peu. Ou Y, substituyu, tennis, ou sport. Oui, j'y joue un peu. Après, phrase 14. J'ai reçu ton email. Je vais y répondre dès mon retour de voyage. Donc, voilà sa phrase, comment elle se passe? J'ai reçu ton email et au recebi o seu e-mail, a sua mensagem eletrônica, ton mail ou ton email. Je vais y répondre. Eu vou responder a ele ou eu vou respondê-lo dès mon retour de voyage, que a gente vai traduzir como assim que eu voltar de viagem. Literalmente, dès mon retour de voyage significa a partir do meu retorno de viagem. Que, claro, em português a gente diz assim que eu voltar de viagem. Em francês a gente usa esse de para dizer a partir daquele momento. Dès mon retour de voyage. Donc, j'ai reçu ton mail, je vais y répondre dès mon retour de voyage. E é muito interessante esse Y aqui, porque em português a gente diz responder alguma coisa. Em francês a gente diz répondre à quelque chose. Répondre à quelque chose. Donc, je vais répondre à ton email, que a gente substitui por je vais y répondre. Eu vou responder a isso, ao seu e-mail. De novo, eu não quero repetir à ton email, então eu digo je vais y répondre. Après, phrase 15, a frase que está lá no título, lá na capa dessa aula. Vous croyez à l'amour éternel? Ça, c'est une très bonne question. Alors, toi, est-ce que tu crois à l'amour éternel? Bon, ici, on a vous, donc c'est super formel. Bon, donc, si je te parle par vous, je dirais vous croyez à l'amour éternel? Et la réponse, bien sûr que j'y crois. Bon, vous croyez à l'amour éternel? O senhor ou a senhora crê ou acredita à l'amour éternel, no amor eterno? C'est beau ça, muito bonito isso. Vous croyez à l'amour éternel? Et la réponse, bien sûr que j'y crois. É claro, ou claro que eu acredito nisso. Nisso o quê? À l'amour éternel. Bien sûr que j'y crois. Ça veut dire je crois à l'amour éternel. Ça, c'est très beau. Je veux y croire aussi. Mais bon. Vous croyez à l'amour éternel? Bien sûr que j'y crois. Desculpa, me perdi aqui no amour éternel, mais on continue. Phrase 16. De nos jours, les gens passent plus de temps sur Internet qu'à la bibliothèque. Agora a gente vê algumas frases com aquele comparativo, como a gente tinha lá na capa, lá no início da aula. Então, de nos jours, les gens passent plus de temps sur Internet qu'à la bibliothèque. De nos jours, nos nossos dias, ou claro, atualmente, de nos jours, les gens passent, as gentes passam, as pessoas passam, plus de temps, mais tempo, plus de temps. Lembra que quando a gente tem plus de, sempre vai ter o de depois. Então, plus de temps sur Internet, na internet, qu'à la bibliothèque, do que na biblioteca. Aqui a gente tem o comparativo. Mais tempo na internet do que na biblioteca. De nos jours, les gens passent plus de temps sur Internet qu'à la bibliothèque. Qu'à la bibliothèque. Do que na biblioteca. Em francês, simplesmente, qu'à la bibliothèque. Après, phrase 17, outra comparação. Papi, tu préfères Gmail ou Hotmail? Papi, tu préfères Gmail ou Hotmail? Et la réponse, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je préfère les lettres écrites à la main. Papi significa Vovô é a forma carinhosa de falar avô, papi, então vovô. Lembra que a gente viu na outra aula a palavra mami, mami que significa avó ou vovó. Papi é vovô. Papi, papi, tu préfères Gmail ou Hotmail? Você prefere o Gmail ou o Hotmail? E ele responde: ni l'un, ni l'autre. Nenhum, nem outro. Ni l'un, ni l'autre. Essa é a resposta para dizer nenhum, nem outro. Ni l'un, ni l'autre. Je préfère, eu prefiro, les lettres écrites, as cartas escritas, à la main, à mão. Je préfère les lettres écrites à la main. Et personnellement, moi aussi, je préfère les lettres écrites à la main. J'adore écrire, j'adore recevoir une lettre écrite à la main. Donc, bon, moi, je suis d'accord avec papy. On continue, phrase 18. Tu passes autant de temps à regarder ton téléphone qu'à dormir. Ça, c'est super important. Imagine, souvent on fait ça. Alors, la phrase, tu passes autant de temps à regarder ton téléphone qu'à dormir. C'est incroyable. Donc, tu passes, você passe, autant de temps, tanto tempo, autant de temps à regarder ton téléphone, à olhar o seu téléphone ou olhando o seu téléphone, qu'à dormir. Quanto dormindo? Ou seja, se a pessoa dorme 8 horas por noite, ela pode passar 8 horas também do dia olhando para o celular. Isso é muita coisa. Aqui sobrou um S, donc tu passes autant de temps, você passa tanto tempo, autant de temps à regarder ton téléphone qu'à dormir. Então em francês a gente vai dizer autant de temps à faire quelque chose, tanto tempo fazendo uma coisa, qu'à faire autre chose, que fazendo outra coisa, quanto fazendo outra coisa. Donc, você passa tanto tempo olhando seu telefone quanto dormindo. Então, de novo, autant de temps à regarder ton téléphone qu'à dormir. Après, phrase 19, en informatique, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. En informatique, qui significa? Em informática, no que se refere à informática, à tecnologia, il s'y connaît, que significa ele se conhece, mas não, ele sabe muito mais, ele manja muito mais, il s'y connaît, então, ele sabe, beaucoup mieux, muito melhor, literalmente, muito melhor, que moi, do que eu. Então, il s'y connaît beaucoup mieux que moi, significa ele sabe muito mais do que eu, ele tem muito mais conhecimento do que eu, en informatique. Donc, en informatique, il s'y connaît, ele manja beaucoup mieux que moi, muito melhor do que eu, muito mais do que eu. Il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et finalement, phrase 20, on voit les Chinois passent 33% plus de temps devant les écrans que les Occidentaux. Les Chinois, que significa os chineses, que em francês a gente mantém com letra maiúscula, porque a gente está se referindo ao povo chinês, les Chinois, por isso a letra maiúscula no Chinois. Les Chinois passent 33% plus de temps, então os chineses passam 33% a mais de tempo, plus de temps, 33% mais tempo, devant significa na frente, devant les écrans, e écran significa tela, então, na frente das telas, que les occidentaux, que os ocidentais. Mas como assim na frente das telas? Quando a gente diz écran, a gente está se referindo às telas do celular, ou do computador, ou de tablet, por exemplo. Então, s'il passe 33% plus de temps devant les écrans que les occidentaux, o que a gente quer dizer é que eles passam 33% de tempo a mais na frente de aparatos tecnológicos, ou aparatos eletrônicos, ou celular e computador, a mais que les occidentaux. D'accord? 33% plus de temps. Independente do número, o importante é a comparação aqui. 33% a mais de tempo, 33% plus de temps que les occidentaux. C'est tout bon? Alors, de novo, nessa aula a gente viu o Y, o pronom Y, que a gente utiliza para substituir alguma parte da frase que começa com A, ou para substituir um lugar. E a gente viu algumas frases que indicam comparação, como autant de, que é tanto quanto, ou o papi que disse ni l'un ni l'autre, nem um nem outro. Nessa última frase a gente viu tanto tempo a mais do que os outros, plus de temps que. Então, algumas expressões com comparação, quando a gente vê duas coisas e diz que uma é mais ou menos do que a outra. Et donc, j'imagine que c'est déjà assez pour aujourd'hui. Merci beaucoup, acho que já é o suficiente por hoje. Não deixe de fazer a memorização, de rever essas frases, de colocar no Master Deck tudo que a gente viu hoje, que tem bastante coisa interessante. Lembrando que o Y a gente não tem em português, a gente se acostuma com ele, mas muito importante repetir para internalizar todo esse conteúdo. E a gente se vê na próxima aula. Au revoir!